Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aleluia. É bom estarmos na presença de Deus. É bom podermos sentir a presença de Deus nessa noite. Amém? Queridos, hoje vamos ministrar uma palavra que não é essa aqui. Mas é essa daqui. O tema da mensagem é uma homenagem a C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um escritor que escreveu vários livros seculares, mas ele era como cristão. Sempre havia lá um cunho, um princípio cristão. Quantos não se lembram das Crônicas de Nárnia, por exemplo, né? E a mensagem de hoje é o azeite, a coroa e o menino. Essas três palavras aí, querido, daria para você a ideia de qual personagem bíblico? O azeite, tem uma dicasinha ali boas. O azeite, a coroa e o menino. Hã? Isso, Davi, o nosso garotinho. Eu nunca consigo enxergar Davi na sua idade mais avançada. Sempre que ouço, ou que escuto, ou que lembro de Davi, eu sempre o lembro como aquele menino, aquele garotinho, diante, por exemplo, de Golias. Eu não consigo enxergar Davi velho. É bem verdade que ele envelheceu. A Bíblia diz que na sua velhice, ele reinou em Israel por 40 anos. Na sua velhice, os seus senhores preocupados com ele, quis aquecê-lo. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa história, porque não convém, né, pastor? Não é bom. Mas eu sempre visualizo Davi como o garotinho. Aquele menino de Deus, aquele escolhido de Deus. E a mensagem forte é o derramar do azeite sobre a vida dela. O pastor Rich está ministrando uma série de mensagens sobre relacionamento com Deus. E eu vou perguntar, mas eu queria que você não me respondesse, não levantasse a sua mão. Mas nesse período de série, melhorou o relacionamento com Deus? Você tem buscado mais ao Senhor? Deus tem te despertado? Deus tem te incomodado a viver um relacionamento mais íntegro com Ele? Espero que sim, queridos. E nesses últimos dias, nas finalizações dessas séries, Deus colocou no coração do nosso pastor a questão do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E quando o pastor me falou isso, eu fiquei pensando aqui com os meus botões, né? E me vem vários textos, várias mensagens, várias passagens bíblicas que falam sobre o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 6, 19, ele diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Essa pergunta de Paulo estava trazendo para a igreja de Corinto uma advertência, um despertar. Ora, fiquem atentos, dentro de vocês há uma pessoa. E essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. Por exemplo, o próprio Paulo continua escrevendo aos irmãos, à igreja lá em Coríntios, acerca do que faz esse Espírito Santo de Deus. Ele diz que no 1 Coríntios, capítulo 12, fala dos dons espirituais. E ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha o que ele diz no versículo 3: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito. Aí ele continua dizendo: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Obrigado, irmão. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando da terceira pessoa da Trindade como alguém que está entre nós. Interessante que Paulo primeiro constrói a ideia de templo, a ideia de um corpo, de um templo. E ele diz que sobre esse templo, neste templo, está o Espírito Santo
de Deus.
É verdade. O pastor Ari está dizendo aqui que quem tem mulher tem tudo. Porque eu esqueci e ela providenciou. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele constrói uma visão de igreja. E ele desconstrói uma visão de que a igreja são paredes, são templos, como esses daqui. Louvamos a Deus todos os dias porque Deus tem nos dado um templo abençoado, aconchegante, não é isso? Mas ele desperta para uma ideia maior. Ele diz, ó, vocês são o templo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. O próprio Jesus, ele escreve, ele fala sobre uma experiência ou a relação do Espírito Santo com a sua igreja. Ou por que não dizer conosco, que somos a sua igreja. Lá em João 14, por exemplo, versículo 15, Jesus diz assim. João 14, 15. Ele diz assim, versículo 15, ele diz, todos acharam? É algo que nos desperta, nos chama a atenção para uma verdade muito esclarecedora. Ele diz assim, 14, verso 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. E esse guardar aqui não significava dizer guardar, ter a melhor Bíblia, a Bíblia mais cara, e colocar na estante da sua casa, por exemplo. Estou guardando a palavra de Deus. Aliás, acredito que a maioria de nós deve ter mais de uma ou duas versões da Bíblia. Se você for lá na minha casa, você vai ter Bíblia em vários idiomas, várias versões. Deve ter mais de 14 Bíblias lá. Mas não é disso que está falando Jesus. Não é guardar na estante. É guardar aqui dentro. É guardar no templo. E ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. E eu quero trazer aqui, meu irmão, essa relação, para introduzirmos, para chegarmos na mensagem. Jesus está falando aqui, não da ideia de Espírito Santo, porque quando falamos em Espírito Santo, sempre lembramos de palavras como poder, como fogo, como dons, o irmão cheio do Espírito, o irmão cheio do poder. Isso é uma verdade, é um fato. Mas Jesus está trazendo a nós a ideia de que esse mesmo Espírito que nós falamos aqui, ele é uma pessoa. E como pessoa, eu preciso me relacionar com ele. Não é uma relação de uma força que vem sobre mim, uma unção, um arrepio, um poder, um que vem para que eu venha ministrar sobre pessoas. Não, o Espírito Santo, além de ele fazer tudo isso, ele é uma pessoa. Por exemplo, ele é uma pessoa que pode se entristecer. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia. Aí ele diz assim, eu vos rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Eu aqui visualizo que essa pessoa me consola. Se ela me consola, ela deve ter palavras relacionais comigo que vai me trazer o consolo. É uma dimensão muito interessante essa de Jesus para nós. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não tem, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. E a pergunta, o desafio é, conhecemos realmente o Espírito Santo de Deus? Ou só sentimos o Espírito Santo de Deus em dias, em cultos, em festas, aquelas que nós chamamos, hoje o culto foi fogo. Mas ele é uma pessoa que quer se relacionar conosco todos os dias. Mas vós o conheceis. Olha que coisa linda de Jesus, porque habita convosco. Ele já habita em você. E para gerar um jogo de verbos aqui, ele habita convosco e estará em vós. É como que a gente estiver dizendo, olha, o Espírito de Deus já está em você, mas ele estará manifestando em você algo tremendo. É por isso que lá em Pentecostes, eles falam para os discípulos, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele habita em vós, e estará em vós. Lá no versículo 17, ele diz assim, porque habita convosco. O próprio Jesus diz assim, tenho-vos dito isto, porque aquele Espírito Consolador, ele vos ensinará. Alguém aqui já parou para pensar que no seu relacionamento com Deus diário, o Espírito de Deus pode estar te ensinando alguma coisa? Já parou? Você só pensa no Espírito Santo no momento de fogo, momento de unção da igreja, ou em dados momentos que você precisa tomar uma decisão, e você vai dizer, Espírito Santo de Deus, o que é que eu faço agora? Que tipo de relação? Eu sempre digo que a relação do fogo é uma relação muito... o próprio Paulo, ele constrói uma ideia de que algumas manifestações do Espírito, ele existem para comunicar com o não cristão. E algumas manifestações espirituais nos ajudam a nós comunicarmos Deus às pessoas. Mas como é que nós estamos lidando com esse Espírito no nosso relacionamento diário, para que Ele nos ensine, para que Ele nos revele, para que Ele nos console? Pensando nessas questões, nessa realidade, eu me reporto a Davi. E não só Davi, eu tento fazer um paralelo de Davi com o seu antecessor, o rei Saul. E aí vamos ver algumas coisas interessantes desses dois homens de Deus, e que vamos perceber que a unção do Espírito, o relacionamento do homem com o Espírito Santo de Deus, faz muita diferença. Queridos, a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte. Não está passando aqui. A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que não tem como ser amigo do Espírito Santo e não ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus e não se relacionar com o Espírito Santo. Ter um encontro com Jesus e não receber do Espírito. Por quê? Porque eles são um. Eles vivem em comunhão. Eles se relacionam mutuamente. A unidade na Trindade. O que eu quero dizer é o seguinte, à medida que você constrói um bom relacionamento com Deus, você também está construindo um bom relacionamento com o seu Espírito, porque eles são um, eles não dá para separar. À medida que você tem um encontro com Jesus, automaticamente o Espírito de Deus já está em você. O diferencial é a palavra relacionamento. Se ele já está em mim, eu preciso conhecê-lo. Ele precisa falar mais comigo, e aí eu preciso me relacionar com ele. Davi e Saul. Dois homens de Deus, não estranhos, eram dois homens de Deus, sim. Quando eu vejo a história de Saul, a Bíblia fala sobre Saul, fala as características de Saul, e diz que entre os homens da sua época, da sua geração, ele era o mais belo, o mais formoso, ele era um homem que se destacava, ele foi escolhido por Deus, sobre ele veio o azeite, sobre ele veio a coroa, mas ele não se fez como menino. Se formos pegar os primeiros momentos da história de Davi, da história de Saul, no momento que eles tomam posse do trono, são histórias muito parecidas. Deus estava com ambos. A Bíblia diz que na unção de Saul, o Espírito de Deus estava sobre Saul. Na unção de Davi, o Espírito de Deus também estava sobre Davi. Capítulo 16, versículo 1 diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás do Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Tremendo isso, queridos. Essa história me encanta, porque existem oportunidades que precisam serem aproveitadas, e uma delas é a oportunidade de ser usado por Deus. Quando Deus opta, escolhe, te escolhe para ser usado, aproveita isso, querido. Mas não ame mais o teu ministério do que a Deus. Não se encante mais com a coroa do que com Deus. Não fica preso à coroa, fica preso a Deus. Porque o que diferencia Davi de Saul é exatamente esses aspectos, esse jogo de palavras aqui. Foram azeitados pelo sacerdote, pelo profeta, pelo sacerdote Samuel. Ambos receberam a coroa. O problema é que no decorrer das suas vidas, um cultivava relacionamento com Deus. Um buscava a Deus. O outro, à medida que ficava apaixonado pela coroa, se distanciava de Deus. E ao se distanciar de Deus, ele se distancia também do Espírito Santo de Deus. Só abrindo um parêntese da história de Israel, eu lembro da história de Salomão, de Sansão. Sansão era um homem que sobre ele havia o Espírito de Deus. E no dia em que a Dalila corta os cabelos dele e ele vai com toda a sua força para brigar, lutar contra os filisteus, como ele tinha feito várias outras vezes, há uma expressão lá na Bíblia que diz assim: Sansão não percebeu que o Espírito Santo ainda havia se afastado dele. Que o Espírito Santo já havia se afastado dele. Sansão estava vivendo diante da sua história, daquilo que ele era, mas não daquilo que ele era naquele momento. Ele tinha perdido a comunhão com Deus. E veja, queridos, Saul não fez diferente. Saul foi um homem que Deus queria estar com ele. Os profetas Samuel fica entristecido e ouve de Deus uma expressão talvez muito pesada. Ele diz assim: até quando você terá dó de Saul? Sabe o que dizia a palavra dó aqui, meu irmão? Que sentimento de tristeza é essa? É como se Deus dissesse para Samuel, ou Samuel estivesse dizendo para Deus, Saul tinha tudo para dar certo. Ele era o destaque da sua geração. Ele tinha a tua unção. Foi tu que ungiste. Ele estava com o Espírito de Deus sobre a vida dele. E por que não deu certo? Isso dava dó, quebrava, entristecia o coração de Samuel. E aqui, cá para nós, meu irmão, eu me preocupo muito com aquela frase que diz que quem tem promessa não morre. Eu me preocupo com isso, porque a impressão que eu tenho é que Deus é muito maior do que pessoas. Deus não depende muito de nós para que as coisas aconteçam. Se não é, não é aquela. Se não tem outro, vai tu mesmo. Não. Deus levantou Saul, mas também levantou Davi. Não fique pensando que pelo fato de você ter promessas, está tudo resolvido. Pense o seguinte: à medida que eu me relaciono com Deus, as coisas de Deus vão se realizar na minha vida. Amém, queridos? E vai lá Saul, lutando de um lado para ficar com a coroa, e Davi na sua vida de servo de Deus. Olha que história linda. Lá no capítulo 16 de Saul, há uma expressão de Samuel que diz assim: o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Samuel, como homem de Deus, experiente, ele pega o chifre, enche de azeite, vai à casa lá do Efrateu, da Jessé, e vai escolher um daqueles jovens que estavam ali. A história é interessante porque ele diz assim, vamos lá, versículo 7. Versículo 5, disse ele: é de paz, vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente estou perante o Senhor, o homem que Deus vai ungir. Ele viu Eliabe. E quando eu escuto esse texto, meus irmãos, eu fico pensando na experiência estética e a relatividade do belo. O que é belo? Nós cristãos temos, aliás, nós seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o belo, com o que é bonito. Aliás, bonito é uma coisa, belo é outra. A experiência estética é um olhar mais profundo, mais intenso sobre as coisas em geral. Eu, por exemplo, coloquei aqui uma foto. O que é isso aqui, queridos? É uma favela. Favela é algo feio, não é? Mas será que tem beleza nessa foto? Eu vejo beleza nela. Talvez a história de alguns ali não seja bonito, mas há um dizer estético nela, nessa foto, que pode me encantar. Talvez para você, você olha para essa foto e veja... Alguém pode apagar um pouco mais luzes para melhorar isso aqui? Absurdamente grande isso aí, né? A experiência estética é um olhar mais profundo, mais intenso sobre as coisas em geral. É um olhar que vai além de formas, cores, padrões, temáticas, do gosto ou não gosto. Aquele dizer gosto superficial. A experiência estética está ligada ao belo, mas não ao bonito. Nós damos muito valor ao bonito, quando na verdade devemos dar mais valor ao que é belo. Porque eu posso encontrar beleza numa imagem que não é bonita, queridos. Eu posso encontrar beleza em algo que, naturalmente, que as pessoas olham, não é bonito. Não é bonito dentro do padrão do senso comum, mas tem beleza ali. A própria Bíblia diz que Jesus estava num estado sem forma e formosura, né? É um estado terrível. Mas havia beleza naquele quadro. Havia beleza entre aquelas palavras. A experiência estética tem a ver, meu irmão, com a nossa história de vida, nosso modo de ser e a forma com que nos relacionamos com o mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque talvez você pinte um quadro feio da sua vida ou do seu passado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, quando te escolheu, te viu uma beleza estética. Talvez você esteja dizendo assim: olha, minha vida hoje está terrível, horrível. Mas saiba que Deus pode estar pintando um quadro belo. Daquilo que você acha feio, talvez saia algo muito belo nas mãos de Deus. Há uma frase que diz assim: amor é fogo que arde, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Alguém conhece essa frase? Conhece, querido? Quem fez isso aí? Hã? É uma música? A beleza, meu querido, na palavra arder, ferida, dói. Isso é complicado, né? Mas quando você junta as palavras, ela tem um jogo de palavras que nos traz uma beleza incrível. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Apesar de alguns cantores brasileiros terem colocado esses versos nas suas músicas, mas esse verso é um verso de Camões, o escritor português, ora pois. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque Samuel, ele caiu nessa cilada do que é bonito e esqueceu do belo. Esqueceu que a estética, a beleza de Deus não é pintado do senso comum, aquilo que eu olho. Já, homens, quando olham lá a primeira namorada, sempre pensam na Gisele Bündchen, né? O padrão é esse, não? É o bonito. Mas é um bonito que talvez não vai segurar o seu casamento, porque talvez é belo, é bonito, mas não tem a beleza. Que paradoxo, né, meu irmão? Que ela não me escute. Existe algo maior do que esse senso comum de aparência, querido. Há algo maior. E esse algo maior é porque Deus vê beleza em coisas que o homem não vê. E aí, Samuel, quando olha aquele garoto, o Eliabe, ele diz assim, deve ser esse. Certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Pela aparência, pelo quadro pintado, pelo padrão. Porém, o Senhor disse a Samuel, não, atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor o tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê os homens, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Enquanto Samuel via em Eliabe uma beleza, Deus via em Davi o belo. Talvez você diga assim, ah, Senhor, eu não sou essa pessoa que Deus vai usar, eu não sou essa pessoa que tu pensas, tem pessoas melhores que eu, pessoas mais bonitas que eu, mais jeitosas que eu. Não te preocupes, querido, Deus não está procurando gente bonita, Deus está procurando pessoas belas. Pessoas que, mesmo sendo pintado como, por exemplo, aquele quadro ali, mas sai beleza dali. Sai coisa boa dali. E nas mãos de Deus, explode. Nas mãos de Deus é capaz de sair ali um baixinho, um pequenininho, um ruivozinho, um esquisitozinho, e derrubar um gigante. Por quê? Porque às vezes nós apostamos naquilo que Deus não aposta. Aliás, há uma crítica, dá para botar mais retorno aqui, por favor? Retorno. Há uma crítica aos discípulos de Jesus, porque me parece que eles não eram as pessoas mais qualificadas para serem discípulos de Jesus. Mas Jesus via beleza naqueles rapazes. Mesmo no Pedrão lá, o que negou Jesus, Jesus falou lá, Pedro, tu me amas, apascenta as minhas ovelhas, porque eu ainda continuo te achando belo. Mesmo diante das tuas falhas, das tuas fraquezas, das tuas limitações, mas vou fazer de você um quadro maravilhoso. Foi exatamente isso que Deus fez com aquele homem chamado Davi. Foi isso que Deus ensinou aquele senhor de idade, experiente, homem de Deus chamado Samuel. Samuel, o homem vê a aparência. Deus vê o coração. E é interessante essa questão de aparência, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Samuel, ele presenciou a vida de Saul e um pouquinho da vida de Davi. Enquanto Saul estava preocupado com as pessoas, o que as pessoas achavam dele, da beleza dele, do figurino dele, estava preocupado com aquilo que ele chamava de bonito, Davi estava preocupado com o que Deus pensava a seu respeito. Meus irmãos, tem muita gente que se preocupa muito mais com o que as pessoas vão dizer de você do que o que Deus vai dizer de você. E aí tem duas histórias interessantes. A primeira história está lá em 1 Samuel, capítulo 15, o verso 24. Deus tinha dado para Saul uma ordem clara a partir do profeta Samuel. E Saul rejeita completamente aquilo. Aí Deus diz assim para Saul, versículo 24, capítulo 15. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. O que Saul está dizendo aqui? Eu prefiro ficar melhor na fita com o povo do que com Deus. Esse é o típico comportamento de quem tem pouco relacionamento com Deus, porque não sabe o que Deus pensa. Eu prefiro agradar o povo. Olha, Saul, é o seguinte, eu pequei. Não foi por nada, não. É porque ia ficar mal na fita com a, a nação. Se preocupava mais com sua imagem. Aliás, essa é um dos grandes problemas que envolveu as últimas eleições para presidente do país. Havia realidades claras de crises econômicas e a galera nos debates jogou para o povo. Não falaram a verdade, porque sabiam, temiam que o povo votasse no outro. O resultado está aí com um abacaxi terrível para descascar. Vamos compreender isso? Vamos lá para o versículo. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, Saul. E o atender é melhor do que a gordura de carneiro, Saul. Aí Saul vai dizer: ah, Samuel, é o seguinte, eu pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e a tua palavra, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. O que era que Saul queria? A imagem dele não estava legal em Israel, mas a de Samuel estava. O que ele disse? Samuel, vem comigo, porque eu com você andando com o povo vai amenizar o problema comigo. Então anda comigo que eu resolvo o problema. Até aí, Saul estava preocupado com a sua imagem. Não estava preocupado com o que Deus pensava a respeito dele. O texto continua. Versículo 26. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando Samuel para si, ele lhe pegou pela orla da capa e rasgou. Olha o desespero de Saul para ficar bem na fita com o povo. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. No momento em que o rei pega as vestes do sacerdote, do Samuel, e rasga, aquele rasgar me pareceu um ato profético para Saul. Samuel diz: olha, do mesmo jeito que tu rasgaste a minha roupa, Deus rasgou-te do reino. E mais que isso, Deus vai te dar o reino não ao teu filho, mas ao teu próximo, que é melhor que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Olha o que diz Saul de novo: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Honra-me perante o teu povo. A ficha ainda não caiu sobre a cabeça de Saul, queridos. Sabe o que é isso, meus irmãos? Alguém que, na sua vida diária, deixou de se relacionar com Deus, deixou de ouvir a Deus. E quando a gente deixa de ouvir a Deus, a carne opera, queridos. O cristão tem duas opções enquanto templo do Espírito: ou ele sacia a carne, ou ele sacia o Espírito. Não dá para fazer essas jogadas. Saul estava tentando fazer isso. Havia muito orgulho na vida de Saul, havia muitos propósitos humanos, havia muito interesse humano, e ele estava jogando com as pessoas. E Deus disse: não, isso eu não quero, eu rejeito isso. Escolho outro. Já Davi tinha uma outra postura. Davi era aquele jovenzinho amante de Deus. Ele não queria se separar de Deus. Ele era apaixonado por Deus. Ele tinha um relacionamento com o Espírito de Deus. E tem uma cena muito interessante, vai lá para 2 Samuel, capítulo 6. Essa cena é, para mim, fantástica. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E Davi, cingindo de um efode de linho, ou seja, ele tira a coroa, ele tira as roupas reais, Ele agora se coloca como um sacerdote, como um servo. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som da trombeta. Interessante que esse com toda a força é uma revelação de alguém que tem relacionamento com o Espírito de Deus. Porque Jesus falou, olha, vocês vão me amar com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E Davi já tinha essa revelação, por quê? Porque era um homem que tinha relacionamento com o Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus que ensinava a Davi esses princípios. Estava ali Davi adorando a Deus com toda a sua força diante do Senhor. Não diante dos homens, queridos. Aqui é uma outra coisa importante para nós. Nós não adoramos diante das pessoas. Adoramos diante de Deus. Eu me preocupo muito quando a nossa adoração é quase que uma justificativa para as pessoas. Quando estiver aqui, eu quero falar com Deus, eu quero ministrar a Deus, eu quero adorar a Deus. Não me importa quem está ao meu lado. Não podemos jogar para a galera como fazia Saul. Não podemos nos preocupar em fazermos aquilo que Deus quer, porque se eu fizer aquilo que Deus quer, vai desagradar as pessoas. Saul caiu nessa. Ele continua aí, versículo 16, sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, tal pai, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Introduziu a arca ao Senhor. Vamos adiantar um pouquinho, versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como se peixe se cobre qualquer dos vadios. Sabe qual era o problema de Mical? É que o seu marido ficou feio. O seu marido perdeu a beleza de rei, o traje real. O seu marido agora se comportou como qualquer servo. E aquilo incomodou muito a Mical. Olha a resposta de Davi, versículo 20, versículo 21. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envierei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falastes, delas serei honrada. A ideia de Davi aqui era outra. Davi, naquele momento de festa, ele estava querendo cultuar a Deus, ele estava querendo ficar bem diante de Deus, não das pessoas. Sabe por quê? Por isso que Deus falou para Samuel: você vê a aparência, mas o coração, o íntimo, estou vendo em Davi. Não é nem em Eliabe, em nenhum dos seus irmãos, é em Davi. Esse rapaz aqui, sobre ele vai ter o azeite, sobre ele vai ter a coroa, mas ele continuará um menino na minha presença. Muitos de nós, queridos, como Saul, teve o azeite, teve a coroa, mas deixou de ser menino. Não estou falando aqui em fazer meninice, mas só entra no reino dos céus quem for como criança. E aí, queridos, um outro ponto desse texto que me chama, vamos voltar lá para 1 Samuel, capítulo 16, de relacionamento com Deus. E aqui, talvez seja o segredo de Davi. Versículo 10, diz assim: então Jessé fez passar Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor. Esse ainda falta o menor, meu irmão, cai no mesmo problema de Saul, de Samuel. Jessé nunca tinha imaginado que o rei escolhido seria o mais novo, o baixinho lá. Na ótica dele, o bonito era o Eliabe, talvez. Mas não, Davi. O problema não é o bonito, é o belo. Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E aí, meu querido, eu desafio você a pensar um pouquinho sobre esse cuidar das ovelhas. Sabe por quê, meus queridos? Porque aí onde está a diferença de Davi. A experiência que ele teve com Deus, com seu espírito, nos momentos que ele estava cuidando das ovelhas, me ensina muito. A experiência de Davi ao cuidar das ovelhas do seu pai rendeu a ele, por exemplo, momentos de introspecção e revelação de Deus. Um pastor, meu irmão, tem uma vida solitária, literalmente. Os pastores de ovelhas e nós pastores, às vezes, temos uma vida solitária. Mas só que na vida solitária de Davi, enquanto pastor de ovelhas, ele teve tempo de ter experiências com Deus. Momentos de introspecção, ele olhava para as estrelas, ele olhava para as suas ovelhas, ele olhava para as circunstâncias, e ele começava a se relacionar com Deus e com o seu espírito, e o Espírito de Deus começava a revelar a Davi coisas grandes e tremendas, e ocultas que ninguém sabe, só alguém cheio do Espírito de Deus. Naqueles momentos, talvez noturnos, de Davi com suas ovelhas, Deus dizia para Davi: olha, não se preocupa, Davi. Tu estás sozinho com as tuas ovelhas, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é a revelação de quem tem relacionamento com o Espírito. Estava lá Davi pensando nas suas ovelhas, e ele dizia assim para Davi: Davi, ó, o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Ele te faz deitar em pastos verdejantes, ele te guiará. E Davi começava a receber a revelação de Deus, porque naquele momento ali com as suas ovelhas, cuidando das ovelhas de seu pai, aqueles momentos de introspecção, Davi aproveitava também para relacionar-se com Deus. E Deus ensinando, e o Espírito de Deus ensinando, e o Espírito de Deus consolando, e o Espírito de Deus ensinando, alimentando e preparando Davi para coisas grandiosas. Aqueles momentos, aquelas experiências de Davi ao cuidar das ovelhas do seu pai, deu para ele, desenvolveu a ele um altruísmo. Davi agora não estava mais preocupado só com ele. Ele se preocupava agora com o outro. Ao ponto de dar a vida pelas suas ovelhas. Ele se colocava como aquele que salvava a ovelha do lobo. Certa vez a Bíblia conta a história de Davi, muito interessante. Davi estava naqueles dias, períodos de perseguição de Saul, e ele estava lá sentado numa tendazinha com seus valentes, ainda ali, naquele período de crise de Israel. Ele: quem dera eu pudesse beber aquelas águas daquela fonte. Interessante que a Bíblia diz que ele suspirou, pensou. E um dos seus valentes foi lá, não sei como, recebeu aquela palavra. Ele atravessou o cerco de Saul, queria matar Davi, foi lá na fonte, pegou a fonte e deu para Davi. Davi, meu servo, aqui estão as fontes que você queria. Davi viu naquela ação a coisa mais bela do mundo. Ele disse: como é belo. Eu não posso beber dessa água. Vou dar para o meu Senhor. Os irmãos percebem o nível de revelação? Às vezes Deus nos dá algo e aquilo fica para a gente. E ainda dizemos assim: Deus me abençoou. Mas você fica com o que Deus lhe abençoou. Davi não. Davi recebeu e dizia: meus queridos, eu não posso beber desta água que quase valeu a vida de vocês. Isso aqui eu vou adorar o meu Deus, eu vou entregar para Ele. Talvez eu vou continuar com o desejo de beber das fontes, mas o que eu quero, o melhor, é dar para o meu Deus. Ele despeja aquela água e adora o Senhor. Era um homem altruísta. Davi, naqueles momentos de ovelha, de pastor de ovelhas, ele aprende a viver pela fé e não pela vista. Imagine você se deparar com um leão, se deparar com um urso. Como ele era altruísta, e como ele também era um homem de fé em Deus, ele disse: por hipótese nenhuma, as minhas ovelhas vão ser consumidas por esse urso, por esse leão. E a Bíblia diz que Deus foi lá na unção do Espírito. Porque nenhum homem normal venceria o leão ou o urso. Mas Davi venceu. porque ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Naquela experiência, enquanto pastor de ovelha de seu pai, Deus o leva a amar ao próximo. Deus o leva a amar a Deus. Ele aprende a viver no anonimato em relação às pessoas. Sabe, queridos, esse talvez seja um dos nossos grandes desafios, porque nós não gostamos do anonimato. Nós gostamos do sucesso, da fama. Mas Davi estava lá. Enquanto seus irmãos eram elogiados pelo seu pai porque estavam no exército do rei, Saul era aquele jovenzinho que estava lá no anonimato entre as ovelhas. A guerra rolando lá, provavelmente já em Israel já devia, os seus irmãos já poderiam estar sendo condecorados, elogiados, famosos. É no anonimato, meus irmãos, que Deus constrói o nosso caráter. É interessante que depois desse treinamento no deserto, entre as ovelhas, Davi escuta uma canção. A canção era o seguinte, nas rádios populares, lá na Jovem Pan de Israel, de Jerusalém naquela época, era o seguinte: Saul matou? Hã? Saul matou 1.000. Davi? 10.000. E a mulherada gritando, bombando nas rodas de Israel. Saul matou? Davi? Saul matou? Davi? Aquilo no coração de Davi não era nada. Porque ele estava acostumado já a atribuir toda a sua glória para Deus. Mas no coração de Saul complicou. O Saul não estava acostumado com aquilo. O Saul não tinha o coração tratado pelo seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Saul começou a se encher de ira, de rancor, de raiva. E começou a querer matar Davi. Sabe por quê? Porque não teve lá o seu momento a sós com Deus. Porque preferiu o sucesso, o reconhecimento das pessoas, do que o reconhecimento de Deus. Mas Davi não. Davi aprendeu a viver no anonimato em relação às pessoas, meu irmão. Porém, nesse anonimato, Deus o cortejava. Padre, eu não estou nem aí para o que meu pai diz de mim, o que meus irmãos dizem de mim. O que eu quero é reconhecimento de Deus. O que eu quero é que Deus diga: meu filho, tu és meu filho amado em quem me comprazo. O que ele queria é estar na presença de Deus. E às vezes nós trocamos o reconhecimento das pessoas pelo carinho de Deus. O pastor está dizendo que Davi era um homem perfeito? Não, ele era como nós, pecador. Um dia ele pecou e pecou feio, pisou na bola. Mas automaticamente, no dia que o profeta o confrontou, a Bíblia diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Mas ele clamava ao Senhor: Deus, a ficha caiu. Eu não estou preocupado em cair nas mãos das pessoas. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer. Estou preocupado contigo. Não me afaste do teu espírito. Não me tira da tua presença. Essa era a diferença de Davi. Porque Davi sabia o quão prazeroso era relacionar-se com Deus. O quão prazeroso e gostoso era ter a comunhão de Deus. O quanto agradável para ele era ouvir as manhãs, ou as tardes, ou as noites, a voz de Deus dando para ele salmos belíssimos. Aliás, existe um salmo que diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma: não há salvação para eles em Deus. Mas o coração de Davi estava intacto. Ele dizia assim: pois tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Meu irmão, quando nós temos relacionamento com Deus, as circunstâncias, elas podem nos abalar até momentaneamente, mas o Espírito de Deus já vai te dar aquela energia, aquela unção, para tu olhar para o teu inimigo e dizer: maior que está comigo do que o que estou com eles. Davi tinha essa experiência, esse relacionamento com Deus, com o seu espírito. E aí eu quero concluir. Samuel 16, capítulo 16, versículo 13, diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungindo no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante,
o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Eu tive a curiosidade de ver em outra versão diz assim, o Espírito do Senhor dominava Davi daquele dia em diante. Davi passou na prova, nas etapas, no crescimento. Ele recebeu o azeite, recebeu a coroa, mas continuou como menino na presença de Deus. Exatamente isso que eu queria deixar para os irmãos nessa noite, queridos. Talvez, eu construí no início dessa mensagem a ideia de que o Espírito de Deus, Jesus falou que o Espírito está em nós. Eu já queria convidar o Ministério Louvor para vir aqui à frente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Ambos, Saul e Davi, tiveram azeite, tiveram a coroa, mas só o menino permaneceu na presença. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido, é que o Espírito de Deus tem dado uma promessa para nós, que o Espírito de Deus está sobre nós, Ele está derramado, Ele nos dá dons, Ele nos dá poder, Ele nos dá unção. Mas eu preciso cuidar desse relacionamento. Jesus falou que Ele habita em nós, mas Ele estará em nós. O Espírito de Deus, Ele quer manifestar em cada um de nós uma singularidade que só Ele dá. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhuma imposição de mãos. Só o Espírito de Deus pode dar. E quem sabe, Ele quer nos dar uma coroa. Ele quer te fazer de rei, de governador. Lembram de José? Que jovenzinho para ter um relacionamento legal com Deus. E aliás, Deus, Ele tem a expectativa de colocar a sua igreja, os seus filhos, em posições estratégicas. Mas como anda esse relacionamento nosso com Deus? Você já tem o Espírito de Deus, querido, creia nisso. A unção de Deus já está derramada sobre a tua vida. Creia nisso, porque a palavra de Deus nos garante. Foi Jesus que nos disse isso. Mas o mais importante agora, já que eu tenho o azeite e a coroa, eu preciso ir a Deus como uma criança sedenta, sincera, sem interesses, mas com amor, aquele que nos amou primeiro. Amém? Vamos orar, queridos. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia.
Tu olhares, Senhor, para dentro de mim.
Fala com Deus agora, queridos. Fala com aquele que está em você nesse momento.
Oh,
olhares.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
nada, nada,
nada, nada encontrarás de
Mas Ele vai ver beleza em você nessa noite, em nome de Jesus.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
Dá-me, Senhor,
dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ensina-me.
Ensina-me a amar o meu irmão.
Isso é obra do Espírito de Deus. A olhar.
A olhar com teus olhos. Perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito. Dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
Fizer essa oração, essa canção, essa oração com todo o coração. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, e pedimos que tu venha estar ministrando aos nossos corações. Ó Deus, tu chamaste a Davi um homem segundo o teu coração, e nós pudemos entender um pouquinho disso hoje. Porque Davi, com todas as suas limitações, com toda a sua história, tu consideraste como um homem segundo o teu coração. Porque ele te amava, Senhor. Porque ele era sincero contigo, Senhor. Porque ele não abria mão desse relacionamento contigo, Paizinho amado. E faz isso conosco. Ó Deus, nós não queremos simplesmente buscar o teu Espírito para termos uma sensação puramente de um poder pontual. Não. Nós queremos ser teu amigo, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ter comunhão contigo. Nós não queremos te buscar, Senhor, para que através do que tu podes fazer conosco, sermos reconhecidos pelas pessoas. Não. Nós queremos te buscar porque nós queremos nos relacionar contigo. E ensina-nos, Senhor, os teus caminhos. Consola-nos. Ó Deus, provavelmente aqui tem muitos quadros que se acham muito feios. Que não conseguem ver beleza, Senhor. Atrativo nenhum. Mas Tu és um Deus que vê diferente. Existem pessoas aqui, Senhor, que receberam palavras de fracasso, de que não era nada, de que não podia nada. E eles ficaram presos nesta palavra, Senhor. Mas nessa noite nós queremos dizer, não são do Teu Espírito, que Tu os vês como belos. Que Tu nos vês de forma diferente, Senhor. que há beleza em cada um dos teus filhos, os quais tu chamaste, tu separaste, tu salvaste. Há beleza para cada um daqueles que tu morreste, Senhor, naquela cruz do Calvário. E por isso, Senhor, que nós queremos, precisamos nos aproximar de ti, Senhor, porque sem ti nós não teremos essa compreensão. Talvez o mundo não te valorize, mas nessa noite eu quero te dizer que o Espírito de Deus está em você, porque Ele te valoriza. Ó Deus, muda o quadro, Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Muda as nossas expectativas. Pelo simples fato de muitas vezes as pessoas não nos reconhecerem, nós queremos ser algo que nós não somos. Liberta-nos da síndrome de Saul nessa noite, em nome de Jesus. Queremos ser, Senhor, exatamente aquela pessoa que Tu nos formou. Queremos ter a beleza, exatamente aquela beleza que Tu nos deu, Senhor. E essa beleza crescida pela unção do Teu Espírito, pela presença do Teu Espírito em nossas vidas, no nosso ser. Tira de nós, ó Pai, toda a frustração, toda a dúvida, todo o medo, pois nada disso opera sobre aqueles que são Teus, Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite, ó Pai, nós não queremos orar para que pessoas falem línguas estranhas, Senhor. Nós não queremos falar para que pessoas recebam um dom espiritual, Senhor. Mas nós queremos orar para que as pessoas tenham um relacionamento com o Teu Espírito. Nós não queremos, Senhor, uma experiência pontual. Nós queremos uma experiência diária contigo, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ouvir o Teu direcionamento, pois sem Ti nós não podemos fazer nada. Ó Trindade Santa, ó Paizinho amado, o qual nos amou de tal maneira que deu o Seu próprio Filho para morrer por nós. Ó Filho amado Jesus, aquele que se dispôs a se fazer homem, a habitar entre nós e encarar aquela cruz. Ó Espírito Santo de Deus, que mesmo quando o Filho voltou para o Pai, o Espírito se prontificou a estar aqui na terra, no meio do Teu povo. Mas quantos de nós não reconhecemos isso, Senhor? Estamos ignorando o Teu Espírito. Deixamos de falar com Ele, se relacionar contigo, ó Espírito Santo de Deus. Perdoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, os dons espirituais, o Pentecostes, vai nos fazer conhecido lá fora, mas nós queremos ser conhecidos por Ti aqui dentro. Leva-nos a esta dimensão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus faça grandes coisas na tua vida, querido. Em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.